Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 22 de outubro de 2024.
Vamos ao destaque do dia. Saúde para quem precisa.
Programa Mais Médicos alcança quase 80% dos municípios com menos de 52 mil habitantes.
E registra avanço entre os municípios de maior vulnerabilidade social, inclusive na Amazônia Legal. Márcia Fernandes.
São 25 mil médicos que trabalham no atendimento de cerca de 27 milhões de pessoas em todo o país.
E mais, Enem 2024.
Você já pode consultar o local onde fazer a prova marcada para 3 e 10 de novembro. Natália Koslick.
Mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram no exame, que é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil.
E você vai ouvir também prevenção a desastres.
G20 discute a criação e aprimoramento de mecanismos de resposta rápida e coordenadas diante de desastres naturais ou crises emergenciais.
Vamos falar mais sobre o tema com Vonney Wolff, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou acesse o canal Gov na sua TV aberta.
A reunião de cúpula do BRICS, bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, foi aberta oficialmente nesta terça-feira na cidade russa de Kazan.
Os temas do encontro são os desafios globais e a entrada de novos países no bloco.
O presidente Lula está sendo representado pelo ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, mas vai participar da sessão plenária por videoconferência.
A 16ª cúpula do BRICS começou nesta terça-feira, às 7 horas da noite, no horário de Kazan, 1 da tarde em Brasília, com a cerimônia de boas-vindas dos chefes das delegações dos países do bloco. Um jantar oficial foi oferecido pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, na prefeitura da cidade. Na manhã desta terça-feira, o presidente Lula recebeu um telefonema de Vladimir Putin, que durou cerca de 20 minutos. Segundo nota publicada pelo Palácio do Planalto, durante a conversa, Putin perguntou sobre o estado de saúde de Lula após o acidente doméstico no último sábado e lamentou o cancelamento da viagem. Os dois ainda conversaram sobre os últimos arranjos para a participação do presidente brasileiro por videoconferência. Nesta quarta-feira, serão realizadas as sessões plenárias restrita e ampliada, com a presença dos líderes dos países membros do BRICS. Já na quinta-feira, último dia do evento, haverá uma reunião do segmento ampliado, que vai contar com a participação de cerca de 30 países e organizações internacionais para discutir o BRICS e o Sul Global. De Kazan, na Rússia, Jéssica Gonçalves, para a Voz do Brasil.
No próximo mês, o Brasil vai sediar a cúpula do G20, grupo das 19 maiores economias do mundo, além de União Europeia e União Africana.
As tragédias climáticas e os impactos para as populações nas cidades serão discutidos durante o evento.
Um grupo de trabalho de redução do risco de desastres vai se reunir na semana que vem no Pará. Na pauta, a prevenção de desastres e eventos climáticos em periferias.
Para tratar desse assunto e das ações de defesa civil em todo o país, recebemos ao vivo, na Voz do Brasil, Vonney Wolff, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Boa noite, secretário, bem-vindo.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana.
Secretário, no dia 30 de outubro, em Belém, começa a reunião do Grupo de Trabalho de Redução do Risco de Desastres, do G20. Qual vai ser a pauta desse encontro?
Eu gostaria de começar aqui cumprimentando a todos os nossos ouvintes da rádio da Voz do Brasil. Em especial, eu acabei de sair do gabinete do ministro Valdez Góes, em especial, então, mando um abraço que ele pediu para eu mandar para a população do Amazonas, que assiste esse programa. Essa reunião é uma reunião do Grupo de Redução dos Riscos de Desastres, mas eu gostaria de dizer que o G20 é um grande fórum, reúne das 20 maiores economias do mundo, é um fórum que trabalha com economia, trabalho, saúde, e um dos grupos é o grupo de redução de risco de desastres. Dentro desse grupo, a ideia é discutir os principais problemas que o Brasil e essas nações enfrentam com relação principalmente aos desafios que o clima nos coloca nos dias de hoje. A gente tem assistido aí, principalmente no Brasil, mas no mundo, chuvas intensas, secas severas, e isso traz, além de perdas e danos, a possibilidade de perdas de vidas humanas. Então, esse grupo do G20, ele se propõe a discutir esses problemas todos e apontar direções, apontar soluções, no sentido de que os países que fazem parte desse grupo possam adotar e replicar isso para outros países além do G20. Então, é uma discussão muito intensa em cima de boas práticas, o que o mundo tem feito dentro do G20, mas também fora do G20, que é possível ser replicado como uma boa prática no sentido de reduzir os riscos de desastres.
E, secretário, esses problemas que o senhor falou, como estiagem, chuva, são os principais problemas climáticos do mundo todo, desses países, principalmente do G20?
A gente sempre diz o seguinte, que as chuvas intensas, ou seja, elas provocam o que a gente chama de risco hidrológico, mas também o risco hidrológico. Então, as inundações são o desastre que acomete a maior parte da população, principalmente aquela população mais vulnerável, que mora próximo aos rios e córregos, né? Mas também ela também é capaz de causar o chamado risco geológico, que são as pessoas que moram nas encostas. Então, geralmente, nessas épocas de chuvas intensas, a gente está sujeito, essas populações estão sujeitas a inundações e aos deslizamentos. Os deslizamentos são os desastres onde há maior perda de vidas humanas.
E quais são os planos de longo prazo para a prevenção de desastres, secretário?
Então, eu gostaria de voltar um pouquinho, né, que prevenção, a cultura da prevenção é uma coisa muito nova no nosso país. Para vocês terem uma ideia, a gente começou a discutir a prevenção a partir de 2012, quando foi instituída a Lei 12.608, que institui a Política Nacional de Prevenção e Defesa Civil, e ali houve uma queda de paradigma, porque antes disso só discutia a gestão do desastre. A partir de 12 passamos a discutir a gestão dos riscos, né? E aí colocado a prevenção. E foi exatamente nesse momento que o governo brasileiro, aí na presidência da presidente Dilma, conseguiu alocar recursos dentro do orçamento do governo federal para que a gente possa... para que fosse possível a gente fazer obras de prevenção, tanto para combater o risco geológico, né, quanto para combater o risco hidrológico. Então, grandes obras de macro e micro drenagem foram feitas com os recursos alocados a partir daquela época. Grandes obras de contenção de encosta, no parque encosta, foram feitas a partir daquela época. Então, é muito recente, a partir de 2012, e complementando, né, com a volta do presidente Lula, foi possível restabelecer esses orçamentos que haviam sido esgotados no governo anterior. Então, a gente voltou a ter orçamento suficiente para que seja possível a gente retomar essas obras de prevenção no Brasil.
Secretário, agora a gente está chegando no fim, mas a gente não pode deixar de falar. O senhor está falando de prevenção. A gente está chegando agora no momento onde começa a chover muito em todo o país. Qual o trabalho de prevenção que a Defesa Civil está fazendo nesse momento, por exemplo?
Bem, a gente precisa pensar a Defesa Civil como um sistema, né? Um sistema vertical onde temos a Defesa Civil Federal, a Defesa Civil de Estados e a Defesa Civil de Municípios. Toda vez que um evento climático tem a possibilidade de acontecer, e os órgãos de meteorologia nos dão informações com antecedência, a Defesa Civil Nacional, ela consegue fazer o que a gente chama de ações de preparação. Então, a gente começa anterior a ao desastre potencial que pode acontecer, a gente faz reuniões com os estados e municípios, trabalhando na preparação da possibilidade do desastre vir a acontecer.
Perfeito. E como é que o cidadão pode entrar em contato com a Defesa Civil, secretário?
Então, a Defesa Civil, a nível de Brasil, estados e municípios, ela responde no telefone 199 para emergências e para orientações de uma maneira geral.
Tá ótimo. Nós conversamos com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Vonday Wolff. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigado.
80% dos 4.900 municípios brasileiros com menos de 52 mil habitantes já são atendidos pelo programa Mais Médicos.
Nas cidades com maior vulnerabilidade social, 60% dos médicos participam do programa criado em outubro de 2013.
E pela primeira vez chegaram médicos em municípios de alta vulnerabilidade da Amazônia Legal.
O objetivo do programa é fortalecer a atenção primária no Brasil e garantir o acesso a médicos em regiões carentes.
Santa Isabel do Rio Negro é um município com cerca de 25 mil habitantes no estado do Amazonas. O acesso à cidade só é feito por avião ou barco, o que dificulta a oferta de serviços públicos à população. Lá, a médica Gabriela Santos Vieira começou a atender pacientes na Unidade Básica de Saúde em setembro, por meio do programa Mais Médicos. Segundo ela, a chegada de novos profissionais mudou a realidade de Santa Isabel do Rio Negro.
O acesso melhorou aqui de maneira significativa, porque antes era só um médico para a cidade inteira. E agora, com a vinda do programa, nós temos 9 médicos. Nós temos 2 UBS fixas na cidade, temos uma UBS fluvial e temos um hospital, né? Para demandas mais urgentes, a gente faz esses encaminhamentos para o hospital.
A professora Terezinha Ribeiro Lopes é uma das pacientes da Gabriela e faz acompanhamento contínuo na Unidade Básica de Saúde.
O acesso aqui na nossa UBS é rápido, a gente não demora na fila, a gente já chega, já marca e atendida no mesmo dia.
Dentro do Mais Médicos, são 25 mil médicos que trabalham no atendimento de cerca de 27 milhões de pessoas em todo o país, segundo o governo federal. Mas a expectativa é de expandir ainda mais para alcançar o total de 28 mil médicos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o programa está presente em 80% dos 4.900 municípios brasileiros que têm menos de 52 mil habitantes. Desse total, 60% dos médicos estão em regiões de alta vulnerabilidade social. O programa também expandiu a assistência na região da chamada Amazônia Legal. A região engloba 9 estados que pertencem à Bacia Amazônica, com área de aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados. O Mais Médicos também traz benefícios para os profissionais da saúde, como explica Felipe Proenço, secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde.
Mais Médicos é uma política pública fundamental para garantir que a equipe de saúde da família tenha um médico, principalmente naquelas localidades mais vulneráveis, as cidades mais afastadas dos grandes centros, as periferias das grandes cidades, e ao mesmo tempo possibilita uma ótima formação para esses profissionais, que cursam uma especialização nas melhores universidades públicas, que tem a oportunidade também de realizar um mestrado.
O Mais Médicos também expandiu a oferta de assistência à saúde indígena. No início do ano, foram abertas 196 novas vagas para médicos atuarem nos distritos sanitários especiais indígenas. Desde o início de 2023, a quantidade de médicos nos territórios indígenas mais do que dobrou, e com um novo edital, a expectativa é que cerca de 700 médicos atuem nas comunidades tradicionais e indígenas. Reportagem Márcia Fernandes.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou o início do ensaio clínico do medicamento oral contra a dengue.
Nesta fase, será avaliada a segurança e a eficácia do remédio em pacientes infectados com qualquer um dos sorotipos da doença.
Além do Brasil, o ensaio clínico está sendo realizado em Singapura, na Índia, na Malásia e no Vietnã.
Só deste ano, o Ministério da Saúde registrou cerca de 6,5 milhões de casos prováveis de dengue e mais de 5.600 mortes.
Mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio.
E hoje foram divulgados os locais onde as provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro.
Vamos ouvir agora informações importantes para o dia da prova.
Na página do participante, os inscritos no Enem já podem acessar, a partir desta terça-feira, o cartão de confirmação da inscrição. No documento constam o local de prova, data, horário, idioma escolhido, entre outras informações. Apesar de não ser obrigatório, é recomendado levá-lo nos dias de aplicação do exame, em 3 e 10 de novembro. Para a identificação dos candidatos, serão aceitos documentos como carteira de identidade, passaporte e carteira de habilitação. No caso de documentos digitais, eles podem ser apresentados por meio do aplicativo gov.br. É importante lembrar que capturas de tela não serão válidas. E atenção, não será mais aceito o boletim de ocorrência em caso de perda de documentos físicos, para garantir mais segurança ao exame. Os resultados do Enem são usados como critério para processos seletivos, como o SISU e o ProUni, e auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Para consultar o cartão de confirmação e outras informações sobre o exame, é só acessar www.enem.inep.gov.br/participante. Natália Kuzlik, para a Voz do Brasil.
O FMI, Fundo Monetário Internacional, responsável por promover a cooperação monetária entre países, aumentou a previsão de crescimento para o Brasil em 2024 para 3%, com um aumento de 0,9%.
Segundo o diretor executivo no Brasil do FMI, André Roncalha, esse foi o maior ajuste de crescimento entre todos os 191 países que o fundo acompanha.
Roncalha explicou os motivos dessa expectativa.
Para o fundo, é um reflexo tanto das políticas que vêm sendo tomadas do ponto de vista fiscal, mas também do efeito dos investimentos, dos gastos que o governo vem fazendo na recuperação do Rio Grande do Sul, e também o próprio efeito da reforma tributária sobre as expectativas da economia e a melhoria do ambiente de negócios.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que essa avaliação representa um crescimento contínuo da economia.
Então, essa revisão, já no fim do ano, né, que demonstra que a economia brasileira está crescendo com uma inflação relativamente controlada, é sinal de que nós temos um potencial de crescimento sustentável, que não é uma coisa, né, que vai acontecer esse ano e dali a pouco para. Nós temos toda a condição de continuar crescendo.
O ministro falou em Washington, capital dos Estados Unidos, durante a agenda em reuniões com o FMI e Banco Mundial.
A arrecadação de impostos e contribuições superou os 200 bilhões de reais no mês passado.
É o maior resultado para o mês de setembro, segundo o governo federal.
A alta indica maior movimentação da economia e também volta para a população por meio de obras e serviços públicos.
Foram mais de 203 bilhões de reais de arrecadação federal em setembro, um recorde para o mês. O recolhimento de impostos e contribuições foi 11% maior que a do mesmo período do ano passado, corrigida a inflação. Segundo a Receita Federal, foi registrado um aumento na arrecadação do imposto sobre importação e do imposto sobre produtos industrializados vinculado à importação. Também houve alta na arrecadação previdenciária, mas as maiores receitas foram com recolhimento do PIS/PASEP e COFINS. O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, aponta os indicadores econômicos que influenciaram na alta da arrecadação.
A produção industrial teve um crescimento de 1,68%. As vendas de bens, um crescimento de 3,05%. E a massa salarial, em termos nominais, um crescimento de 11,82%. Tivemos aí um forte crescimento nas importações. Todos esses indicadores macroeconômicos impactam positivamente o resultado da arrecadação, um crescimento bastante expressivo, ou seja, a atividade econômica é que está impulsionando o resultado da arrecadação.
Todo esse montante recolhido pela Receita Federal, além de movimentar a economia e gerar empregos, volta para a população por meio de investimentos em obras e serviços públicos. O economista e presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Pedro Afonso Gomes, detalha os impactos da alta arrecadação na vida das pessoas.
Primeiro, o emprego, que é o fundamental para todas as pessoas. Mais produção, mais comércio, mais circulação de mercadoria e também realização de serviços, emprega mais pessoas. Além disso, o próprio Estado tem condições de manter os serviços básicos, como quais sejam segurança, saúde, educação e outros serviços que o Estado presta, por meio dessa arrecadação. Então, direto ou indiretamente, todos são beneficiados pela melhoria da economia e também pela melhoria da arrecadação de impostos.
O total arrecadado nos 9 primeiros meses do ano também bateu recorde. De janeiro a setembro, o governo federal arrecadou cerca de R$1,9 trilhão. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Márcia Fernandes.
Oportunidades de investimentos no Brasil no setor de infraestrutura.
É o que os ministros dos Transportes, Renan Filho, e de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, estão apresentando a empresários e investidores espanhóis.
Também participam dos encontros representantes da Colômbia, México, Estados Unidos, Chile, Peru e França.
O ministro Renan Filho destacou o setor de concessões rodoviárias no país, que pode gerar investimentos entre 90 e 130 bilhões de reais até 2026.
Então, se a gente somar 14 contratos otimizados, mais 35 novos contratos, nós teremos 49 contratos performando no governo do presidente Lula. Então, isso é uma mudança de postura muito grande, como hoje a maior carteira de concessões rodoviárias do mundo.
Depois da Espanha, na quinta-feira, os ministros seguem para o Reino Unido para mais uma série de reuniões.
Brasil contra fake.
Circulam na internet informações falsas, alegando que o governo federal está cortando aposentadorias.
Na verdade, o que está em andamento é um programa de revisão específico do INSS, que se concentra apenas em benefícios por incapacidade temporária e benefícios de prestação continuada, sem atualização do Cadastro Único do governo.
O que o governo está fazendo é garantir que os benefícios sejam destinados a quem realmente tem direito.
Saiba mais agora no Brasil contra Fake. De hoje.
Cerca de 680 mil pessoas vão passar por exames periciais até o final do ano para revisão de benefícios por incapacidade temporária. No entanto, já circulam na internet mensagens e informações falsas de que o governo federal vai cortar aposentadorias de pessoas com mais de 60 anos. Fique atento, isso é mentira. O que de fato está em andamento desde agosto no INSS é um programa de revisão de benefícios por incapacidade temporária com mais de 2 anos e os benefícios de prestação continuada que estão há mais de 48 meses sem atualização de informações no Cadastro Único do Governo Federal. Somente após essa verificação de dados, os casos que não se enquadrarem nos critérios exigidos para o recebimento desses dois benefícios serão chamados a passar por perícia médica presencial e atualização cadastral. Mas isso não quer dizer que o Governo Federal vai cortar os benefícios de maneira indiscriminada, como explica Alessandro Stefanuto, presidente do INSS.
Quando se fala de revisão, de benefício, de olhar tudo direito, já começa o pessoal a falar que vai pegar e vai cancelar benefício de todo mundo. Isso é mentira. As revisões de benefício não atingem as aposentadorias por tempo de serviço, né? Contribuição, por idade. O que está fazendo a INSS? Nós estamos garantindo que haja recurso para pagar quem tem direito, porque não se pode pagar benefício a quem não tem direito. Essa história de 800 mil benefícios que vão ser cortados porque o presidente mandou, etc., isso é mentira. Não existe essa história. Não cai em fake news. Entre no site da INSS, no site do governo federal e veja a verdade.
O INSS alerta aos segurados para terem cuidado e evitem cair em golpes. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Leandro Molina.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake.
O sétimo voo de repatriação de brasileiros e familiares pousou nesta tarde na base aérea de São Paulo.
A aeronave da Força Aérea Brasileira deixou a zona de conflito no Líbano ontem, com 82 passageiros a bordo, incluindo 11 crianças de colo e um pet.
Com mais essa etapa, a Operação Raízes do Cedro terá resgatado, desde o início do mês, 1.399 brasileiros e familiares, além de 16 pets.
Foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal faz audiência pública para discutir o programa Escola Cívico-Militar no estado de São Paulo.
Primeira turma do STF mantém proibição de que ex-presidente Jair Bolsonaro saia do país.
No Paraná, homem condenado por feminicídio terá que ressarcir o INSS pela pensão paga às filhas da vítima.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal realiza audiência pública para debater o programa Escola Cívico-Militar no estado de São Paulo.
As duas ações contra a lei paulista foram apresentadas pelo PSOL e pelo PT. Fernanda Porto.
Diante da complexidade, o relator, o ministro Gilmar Mendes, convocou a audiência pública para basear o plenário do STF no julgamento das duas ações. Na abertura da audiência, o decano do STF ressaltou os principais pontos do debate.
Escolas militares e cívico-militares no Brasil, sua evolução. Distinção prática entre escolas militares e escolas cívico-militares. Impactos financeiros e orçamentários na implementação de escolas cívico-militares. Dinâmica pedagógica, escolas convencionais, escolas militares e escolas cívico-militares.
Ao todo, foram convocados 35 expositores, dentre eles deputados estaduais de São Paulo, militares, professores, pesquisadores em financiamento da educação, representantes de sindicatos e dos poderes públicos.
Primeira turma do STF mantém decisões que proíbem o ex-presidente Jair Bolsonaro de viajar para o exterior e de ter contato com outros investigados pelos mesmos fatos que ele.
A decisão unânime foi tomada nos processos sobre tentativa de golpe de Estado e sobre o caso do suposto desvio de joias recebidas de autoridades estrangeiras. Neto Costa.
Em sessão virtual, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou as proibições impostas pelo relator dos processos, o ministro Alexandre de Moraes. Segundo o relator, a retenção de passaportes continua necessária, porque o desenrolar dos fatos já demonstrou a possibilidade de tentativa de fuga de investigados. O colegiado também manteve a decisão em que Alexandre de Moraes rejeitou o acesso integral da defesa de Bolsonaro à delação do tenente-coronel Mauro Cid.
Em demandas judiciais, cabe à seguradora e não ao segurado provar situações que excluem a cobertura.
Essa decisão é do STJ. Fátima Ochoa.
Uma empresa de engenharia processou a seguradora porque ela se negou a pagar o seguro após o incêndio de um guindaste. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a indenização só deveria ser paga se o incêndio tivesse causa externa, o que não foi comprovado pela empresa de engenharia. No entanto, a terceira turma do STJ concluiu que, para se desobrigar do pagamento, caberia à seguradora provar que houve falha interna do guindaste. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, havendo cláusulas confusas em contrato de adesão, elas devem ser interpretadas em favor do consumidor.
Pediatra contratada como CLT e PJ ao mesmo tempo deve integrar notas fiscais ao salário.
A decisão é da 8ª turma do TST, Larice de Paula.
A médica tinha jornada de 20 horas como seletista, mas recebia horas de plantão como pessoa jurídica. Ao ser demitida, ela pediu a integração das notas fiscais ao salário, que foi aceito pelo TRT da 9ª Região. O hospital recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, mas a 8ª Turma rejeitou o recurso, pois ficou evidente a intenção da empregadora de fraudar a legislação trabalhista.
Um homem condenado pelo assassinato da esposa vai ter que devolver ao INSS os valores da pensão por morte paga às filhas da vítima.
A decisão é da Justiça Federal de Guarapuava, no Paraná.
Além da devolução do dinheiro público, a medida colabora com as políticas públicas voltadas à repressão dos crimes de violência contra a mulher.
De acordo com a decisão, o benefício deve ser mantido pelo INSS, mesmo que o homem não faça o reembolso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Vladimir Espinosa.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova garantia de alimentos a mulheres vítimas de violência.
Apagão em São Paulo. MP cria linha de crédito para empresários prejudicados.
E plenário vai analisar medidas contra abuso sexual no esporte.
Boa noite. Senadores da Comissão de Assuntos Econômicos aprovaram um projeto que inclui, entre os beneficiários do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, os locais de acolhida e apoio às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e seus dependentes.
A proposta, de autoria da senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, recebeu o parecer favorável da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará. Agora o projeto segue para a Câmara dos Deputados, a menos que haja recurso para votação no plenário do Senado. Segundo Tereza Leitão, é fundamental garantir o funcionamento da rede de atendimento às mulheres em situação de violência.
Destacando que é mais uma forma de garantir apoio, acolhimento às mulheres vítimas de violência. Essa é uma luta grande que precisa ser travada em todas as frentes.
Ao defender o projeto, a relatora senadora Augusta Brito destacou o alto índice de vítimas desse tipo de violência sem acesso a recursos financeiros e em situação de vulnerabilidade social.
Nós temos aqui um dado no estado do Ceará que 65% das mulheres que sofrem violência doméstica e familiar voltam a morar com seu agressor exatamente pela dependência financeira. É fundamental que o Estado ofereça o suporte necessário a estas mulheres na busca de, no mínimo, a dignidade e a chance de reconstruir as suas vidas.
A Comissão de Assuntos Econômicos também concluiu hoje a votação da proposta que torna permanentes os recursos do PRONAMP, por meio da manutenção do Fundo Garantidor de Operações.
O PRONAMP foi criado durante a pandemia de Covid-19 para facilitar o acesso ao crédito e auxiliar na recuperação econômica de pequenas empresas. Os detalhes com Bruno Lourenço.
Sem essa alteração, os recursos recuperados para o PRONAMP voltariam para o Caixa da União a partir de 2025. O projeto foi apresentado pela bancada de Santa Catarina. O relator, senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, acertou com o governo que metade do dinheiro voltará a compor o fundo, enquanto o restante será destinado para o programa Pé de Meia, que deposita recursos nas contas de alunos do ensino médio que não desistirem dos estudos.
Vale dizer que existia uma intenção do governo de transferir os recursos do PRONAMP para o programa Pé de Meia. Assim, por meio do acordo celebrado, temos uma distribuição mais igualitária, de modo a viabilizar ambas as políticas públicas igualmente meritórias.
Se não houver recurso para a votação em plenário, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E os empresários prejudicados por apagão em São Paulo poderão contar com crédito do PRONAMP.
É o que diz uma medida provisória já em vigor e que passará por votação na Câmara e no Senado. Repórter Júlia Lopes.
A medida provisória 1267 permite a utilização de até 150 milhões de reais do Fundo Garantidor de Operações para cobertura de empréstimos contratados até 31 de dezembro de 2024 no âmbito do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. A iniciativa pode alavancar até R$ 1 bilhão em crédito para pequenos empreendedores. Os recursos serão destinados a empresários que comprovarem prejuízos causados pela interrupção de energia em São Paulo. A MP também prevê a possibilidade de suspensão do pagamento de parcelas de empréstimos antigos e a concessão de carência adicional de até 2 meses para garantir fôlego financeiro aos empresários enquanto se reestabelecem. Para a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, a ajuda é justa.
E a gente não pode permitir que os prejuízos dos dias parados e as perdas financeiras sejam suportadas por eles. Então, o apoio é justo, é essencial para a sobrevivência dessas empresas e dos empregos que elas mantêm.
De acordo com a medida provisória, o período de carência para o início dos pagamentos do financiamento será de 12 meses, com um prazo de até 72 meses para a quitação da dívida.
A Comissão de Infraestrutura aprovou o uso de recursos públicos para ações de drenagem de águas urbanas em condições emergenciais.
A medida vai auxiliar a recuperação dos municípios atingidos pelas enchentes deste ano no Rio Grande do Sul. Repórter César Mendes.
O projeto do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, facilita a destinação de recursos federais para a drenagem e o manejo de águas da chuva em locais afetados por calamidade pública, como o Rio Grande do Sul, que teve 478 municípios atingidos por enchentes em maio deste ano. O texto retira as condicionantes previstas na Política Nacional de Saneamento Básico para o uso de recursos da União nessas situações, como as exigências de eficiência técnica e financeira e de controle de perdas de água na distribuição. Para o relator, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, a aprovação da proposta é urgente para beneficiar o Rio Grande do Sul, que ainda lida com inúmeros problemas decorrentes das inundações deste ano.
A medida visa facilitar o acesso a recursos financeiros por municípios em situação de emergência e ou calamidade pública reconhecido pelo Poder Executivo Federal.
Aprovado na Comissão de Infraestrutura, o projeto segue para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para a votação no plenário.
O relator do orçamento deve apresentar nos próximos dias um projeto que visa aumentar a transparência das emendas individuais impositivas que garantem a execução de recursos para projetos específicos. Essas emendas são uma ferramenta importante para os parlamentares, pois permitem que eles direcionem recursos para obras, serviços e ações em suas regiões, atendendo às necessidades locais.
A proposta prevê a divulgação do repasse de recursos pelo Ministério à Câmara de Vereadores e aos Tribunais de Contas, além de proibir a destinação do dinheiro para estados diferentes do parlamentar. As informações com Érica Christian.
O relator do Orçamento de 2025, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, deverá apresentar em breve um projeto do pagamento das transferências especiais, as emendas individuais positivas ou recursos do Executivo que bancam obras e projetos dos parlamentares nos municípios. Recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu os repasses, alegando falta de transparência. Ângelo Coronel avalia que as novas regras vão garantir que o recurso seja rastreável.
Quando você destinar um valor Pix para um município, o Ministério dispara um e-mail para a Câmara de Vereadores informando que o parlamentar X destinou aquele valor para a obra tal e também será comunicado aos tribunais de contas para que com isso se tenha total transparência.
Ângelo Coronel anunciou a proibição de um parlamentar destinar a emenda para outro estado que não seja o de origem. A exceção será para instituições que atuam em todo o país. O projeto também deverá reduzir pela metade o número de emendas de bancada, que hoje são 20, além de definir que a distribuição dos recursos vai considerar a quantidade de senadores por partido.
Entidades esportivas sem fins lucrativos devem adotar medidas de prevenção e combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes se quiserem obter recursos da União e de empresas estatais.
É o que determina um projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e que avançou com pedido de urgência para análise do plenário. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que condiciona o recebimento de recursos públicos por entidades esportivas sem fins lucrativos, a adoção de medidas para a proteção de crianças e adolescentes contra o abuso sexual. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, diz que o poder público não pode fechar os olhos para essa realidade.
E a gente sabe que esta é uma realidade e esse projeto de lei, bem nesta linha, da gente proibir, inibir e a gente punir também, com não repasse de recursos públicos para instituições que foram coniventes ou então que foram sede do abuso sexual de crianças e adolescentes em nome do esporte.
O projeto de lei também prevê que as entidades esportivas se comprometam a promover campanhas educativas, qualificar profissionais que treinam crianças e adolescentes e criem ouvidorias para denúncias de maus tratos e abusos.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Lei aprovada na Câmara define novos critérios de transparência na educação.
Proposta amplia finalidades de programa de apoio às pessoas com deficiência.
Deputados propõem fiscalização mais rígida sobre concessionários de energia.
Boa noite. Jorge Brás, do Republicanos do Rio de Janeiro, apoia projeto que obriga as concessionárias de energia elétrica dos estados e do Distrito Federal a disponibilizarem aos consumidores, por meio da internet, dados detalhados sobre o consumo de energia. O deputado destaca que o objetivo principal da matéria é promover transparência nas relações de consumo.
Segundo Jorge Brás, que foi relator da proposta na Comissão de Defesa do Consumidor, o projeto vai permitir que os usuários fiscalizem a prestação dos serviços públicos. Além disso, o deputado ressalta que a matéria não trará altos custos às concessionárias, uma vez que as informações já são monitoradas e registradas por elas.
Frente aos constantes apagões ocorridos após as privatizações de concessionárias elétricas, Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, apresentou o projeto para tornar obrigatória a aplicação de 25% do lucro líquido anual das empresas em ações de expansão, modernização e manutenção de suas redes.
Otto Alencar Filho sublinha o lucro de 3,3 bilhões da Enel, distribuidora de energia de São Paulo, em 2022, enquanto consumidores enfrentam perdas advindas de interrupções e oscilações de energia. Com a obrigatoriedade dos investimentos, o deputado espera uma prestação de serviço mais eficiente e confiável, beneficiando a sociedade.
Esporte.
Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, apresentou o projeto que proíbe o uso de recursos de programas sociais para a realização de apostas em qualquer modalidade. O deputado pontua que a matéria busca assegurar que os benefícios sejam utilizados exclusivamente para atender às necessidades básicas das famílias.
Lúcio Moschini acrescenta que a medida também quer preservar a integridade das políticas sociais e proteger indivíduos vulneráveis de situações de endividamento. Além disso, segundo o deputado, o projeto visa garantir que os recursos sejam aplicados na melhoria das condições de vida das famílias.
Segurança Pública.
Césio Silva, do Republicanos de Pernambuco, alarmado pelo aumento de 30% nas denúncias de violência contra idosos registradas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos nos primeiros meses do ano, apresentou o projeto para criar o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra Pessoas Idosas, CNVI.
De acordo com o Césio Silva, o Banco de Dados Unificado e Compartilhado entre órgãos de segurança pública federais e estaduais deverá conter informações pessoais, bem como as razões que levaram à condenação dos agressores e golpistas, visando impedir a reincidência dos crimes e alertar a sociedade quando esses criminosos mudarem de estado.
Educação.
Educação.
Entra em vigor lei com novos critérios de transparência para instituições de ensino. A repórter Maria Neves conta quais as medidas a serem adotadas.
Já está em vigor a lei que estabelece novos critérios de transparência e controle social para escolas públicas. A nova legislação também prevê obrigações sobre transparência no recebimento e na aplicação de recursos públicos por instituições de ensino comunitárias, religiosas ou filantrópicas. Originária de projeto da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, a lei obriga o poder público a publicar informações como número de vagas disponíveis e preenchidas por cada instituição de ensino. Devem ser divulgados também dados sobre lista de espera e reserva de vagas para públicos específicos, como negros e indígenas. Os governos ainda devem tornar públicas informações sobre bolsas e auxílios para estudo e pesquisa concedidos a estudantes, pesquisadores ou professores, assim como o andamento de atividades ou projetos de pesquisa, extensão e inovação tecnológica. Essa última demanda vale apenas para instituições de ensino superior. A relatora do projeto na Câmara, a deputada professora Gorete, do PDT do Amapá, ressaltou que o Brasil já conta com uma série de mecanismos voltados a dar transparência às informações relativas ao sistema de ensino. Dentre eles, citou o censo escolar e o censo da educação superior, assim como sistemas de avaliação da educação básica e da educação superior. Os resultados desses levantamentos, conforme lembrou, já ficam disponíveis a qualquer interessado. No entanto, professora Gorete reconhece que ainda há muitos obstáculos para se conseguir acesso a informações que deveriam ser públicas.
Nem sempre é possível encontrar dados que correspondam às denominações com que alguns programas são instituídos. Em outros casos, só tem sido possível obter, por meio de requerimento fundamentado na Lei de Acesso à Informação, dados cuja natureza é eminentemente pública e que deveriam estar livre e sistematicamente disponibilizado nos meios de comunicação da administração pública. Por exemplo, quantos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, foram renegociados, qual o volume de bolsas efetivamente ocupadas ano a ano no programa Universidade para Todos, o ProUni.
Pela lei que entra em vigor, as instituições de ensino deverão publicar estatísticas relativas ao fluxo de alunos e ao rendimento escolar. Informações sobre execução financeira de atividades financiadas com recursos públicos, renúncia fiscal ou subsídios tributários ou financeiros também devem ser públicas. O texto em vigor ainda exige a divulgação do currículo profissional e acadêmico dos diretores de instituições de ensino e dos membros dos conselhos de educação, pautas e atas das reuniões do Conselho Nacional de Educação e dos conselhos de educação dos estados e do Distrito Federal também terão de ser públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, apresentou projeto que propõe um acréscimo de 15% na nota do Enem para candidatos que moram em regiões com vulnerabilidades sociais e educacionais. O deputado explica que a proposta tenta reduzir a evasão universitária, uma vez que muitos estudantes abandonam os cursos porque moram em outras regiões.
Roberto Duarte acrescenta que ainda existem disparidades regionais no acesso ao ensino superior, principalmente em cursos concorridos, como medicina e direito. Para ele, o bônus é essencial para corrigir distorções no número de vagas preenchidas, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.
Direitos Humanos.
Paulo Aze, do União da Bahia, é um dos coautores do projeto que propõe a criação do Fundo Nacional de Reparação Econômica e Promoção da Igualdade Racial, visando oferecer suporte econômico para empreendedores pretos e pardos para garantir igualdade de oportunidades e inclusão social.
O texto subscrito por Paulo Aze busca sanar a falta de recursos financeiros públicos e privados disponibilizados à população negra, somando-se a outras matérias em tramitação no Congresso que buscam reparar a marginalização sofrida por negros e pardos ao longo da história brasileira.
Parecer do deputado Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, ao projeto que pretende acabar com as filas de espera no programa Bolsa Família foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação. O texto determina também a existência de orçamento suficiente para atender a todos os beneficiários do programa.
Na defesa do projeto, o deputado Paulo Guedes argumenta que a matéria reafirma garantias constitucionais, dentre elas o direito de todo brasileiro em situação de vulnerabilidade a uma renda básica familiar, e está em harmonia com o compromisso do atual governo de combater a fome e a pobreza.
Nova lei incentiva a inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
Já está valendo a lei que estimula a contratação de pessoas com autismo como empregado ou aprendiz no mercado de trabalho. Uma das novas regras determina a União a integrar o Sistema Nacional de Cadastro da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista ao SINE, o Sistema Nacional do Emprego, a fim de facilitar a intermediação de vagas de emprego e contratos de aprendizagem. Outras esferas de governo que aderirem ao SINE também deverão seguir as diretrizes da Associação Nacional de Normas Técnicas sobre Acessibilidade. A medida pode beneficiar cerca de 5 milhões e 600 mil pessoas com autismo no Brasil. A lei surgiu de proposta apresentada pela deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, a partir de debates na Câmara dos Deputados.
E é fruto de um trabalho da subcomissão que hoje tornou-se permanente dentro da Comissão de Saúde, trata de políticas públicas para as pessoas com transtorno do espectro autista e eu falo sempre que inclusão é atitude.
O texto da Câmara ganhou outras regras sugeridas pelo Senado. Uma delas reforça exigências de inclusão, como acessibilidade no ambiente de trabalho e promoção de feiras de empregos e campanhas junto aos empregadores. As sugestões foram acatadas no plenário da Câmara pelo relator, deputado Mauro Benevides, do PDT do Ceará.
Ainda que se argumente que as emendas podem demandar algum tipo de dispêndio por parte do governo federal, elas não atribuem dados objetivos para a execução, cabendo ao Poder Executivo tão somente adotar as medidas adequadas à sua capacidade de comprometimento orçamentário e financeiro.
Relatora da proposta na Comissão de Trabalho, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, também destaca outros benefícios práticos da lei, como a ampliação de oportunidades de socialização, independência financeira, autoestima, realização pessoal e aprimoramento de habilidades específicas e interpessoais.
Transtorno do espectro autista engloba uma ampla gama de condições caracterizadas por desafios com habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não verbal. O emprego para pessoas com deficiência não só oferece uma fonte de renda, mas também ajuda a combater o estigma e a discriminação, promovendo a igualdade de oportunidades.
Flávia Moraes acrescenta que a inclusão pretendida com a nova lei prevê pleno respeito a particularidades e potencialidades das pessoas com autismo no mercado de trabalho. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí, é autor de projeto que cria um programa para facilitar o acesso de pessoas com autismo a tratamentos à base de canabidiol pelo Sistema Único de Saúde. Segundo o deputado, decisões judiciais garantindo o direito reforçam a necessidade de regulamentar e ampliar o acesso ao canabidiol para essa população.
Jadiel Alencar também destaca que pesquisas recentes apontam resultados promissores no uso do CBD em pacientes com transtorno do espectro autista, revelando melhorias nas interações sociais, na comunicação verbal e na redução de comportamentos agressivos e hiperativos.
Saúde.
Proposta amplia finalidades de programa de apoio à pessoa com deficiência. A repórter Paula Moraes nos conta quais as mudanças.
A Câmara analisa uma proposta que amplia as finalidades do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. A lei atual estabelece que o programa deverá ser implementado com incentivos fiscais a ações e serviços de reabilitação desenvolvidos por pessoas jurídicas para atendimento a pessoas com deficiência e pessoas com transtorno do espectro autista. A finalidade é captar e canalizar recursos para estimular e desenvolver a prevenção, o tratamento e a reabilitação dos beneficiários. O projeto passou pela Comissão de Finanças e Tributação e o texto aprovado incluiu entre as finalidades do programa o uso de recursos na capacitação de quem atua para desenvolver as habilidades de integração das pessoas com deficiência e a reforma e a adaptação das estruturas físicas de locais de atendimento. O deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, foi relator da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Segundo ele, a ideia é atender a demandas.
Nós temos visto aparecer muitos casos de identificação de demandas não atendidas, não supridas. Há um universo muito grande também de demandas que não têm sido alcançadas e identificadas. Portanto, é uma necessidade fundamental o aperfeiçoamento do marco legal para favorecer exatamente o fortalecimento do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde para as Pessoas com Deficiência.
O projeto, que amplia as finalidades do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Márcio Alvino, do PL de São Paulo, apresentou projeto que atualiza textos do Ordenamento Jurídico Nacional, estabelecendo a substituição da denominação pessoa portadora de deficiência para pessoa com deficiência, em harmonia com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Márcio Alvino explica que o objetivo da matéria é adaptar a legislação a uma linguagem mais inclusiva e digna, eliminando estigmas e preconceitos e impactando a maneira como as pessoas com deficiência são percebidas e tratadas pela sociedade brasileira.
Projeto do deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, propõe a criação de uma política nacional de prevenção ao suicídio, reconhecendo o ato como um problema de saúde pública a ser enfrentado por meio de ações coordenadas de prevenção, intervenção e pós-venção, medidas tomadas após uma tentativa de suicídio.
A proposta de Marcos Tavares inclui campanhas de conscientização, capacitação de profissionais e integração de cuidados de saúde mental em todo o país. O texto prevê ainda a criação de um sistema de monitoramento e avaliação para promover ajustes nas políticas e garantir intervenções eficazes visando a redução das taxas de suicídio.
Projeto de Pedro Lucas Fernandes, do União do Maranhão, garante aos pais beneficiários de planos de saúde com cobertura obstétrica o direito à assistência no parto. A medida busca assegurar que mais partos ocorram em condições seguras e adequadas, já que os dados do Ministério da Saúde indicam que a mortalidade materna ainda é um desafio no Brasil.
Pedro Lucas Fernandes explica que a mudança garante que, mesmo que a mãe não seja beneficiária do mesmo plano ou esteja cumprindo os prazos de carência, a cobertura para o parto seja assegurada. Ele acredita que o projeto ajuda a desconstruir estereótipos de gênero e reforça que a responsabilidade pela saúde reprodutiva deve ser compartilhada.
Rafael Simões, do União de Minas Gerais, propõe a criação de protocolos específicos para o atendimento de urgências cardiovasculares no Sistema Único de Saúde. O projeto do deputado visa reduzir a alta taxa de mortalidade por infartos no SUS, em que os pacientes enfrentam um atendimento mais lento em comparação ao setor privado.
O projeto de Rafael Simões estabelece que o Ministério da Saúde deverá instituir protocolos de atendimento para urgências cardiovasculares no âmbito do SUS, incluindo medidas trombolíticas em unidades de pronto atendimento. Segundo o parlamentar, a ideia é aumentar as chances de sobrevivência e oferecer um tratamento menos desigual no setor público.
Justiça.
Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, quer incluir nos censos demográficos feitos no Brasil uma pergunta sobre doação de órgãos e tecidos. De acordo com o legislador, com os dados coletados, serão criadas políticas públicas e campanhas para incentivar o ato de solidariedade.
Murilo Galdino reforça que a doação de órgãos pode salvar vidas e só é feita com o consentimento expresso, razão pela qual as campanhas de conscientização são imprescindíveis. Para ele, a inclusão da pergunta nos censos vai ajudar a identificar áreas com menor adesão e fortalecer o sistema de doações.
Economia.
Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, é autor de projeto que permite a esteticistas e cosmetólogos a prescrição de produtos e procedimentos estéticos não exclusivos de médicos. O parlamentar argumenta que a atuação deve ser reconhecida como parte dos cuidados de saúde e não apenas voltada a procedimentos estéticos.
Além disso, a proposta de Rafael Prudente autoriza os profissionais a utilizarem técnicas integrativas e complementares, como ozonioterapia e eletrotermofototerapia, desde que aprovadas pela Anvisa. Para o deputado, a medida garante mais segurança e transparência nos tratamentos estéticos, sem reserva de mercado.
Previdência.
Projeto de José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, oferece a todos os aposentados a possibilidade de antecipar metade do 13º salário. Segundo o deputado, além de trazer alívio financeiro aos beneficiários, a medida tem como objetivo reduzir o endividamento e impulsionar a economia.
José Ayrton Félix Cirilo explica que a proposta busca garantir maior controle financeiro para aposentados do setor público e privado. A medida é importante, segundo o deputado, especialmente em momentos de crises econômicas e alta da inflação.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.